Sejam bem-vindos para esse pós-game do episódio 2, temporada 2, Caminhos Separados, galera. Aqui, quem fala com vocês hoje é o infame, o odiado, o perseguido, vulgo o narrador, tá certo? Pevic e o narrador, voltei aqui para conversar com vocês.
O perseguido é foda.
Perseguido é sempre isso, meu amigo. É sempre assim, é uma perseguição com o narrador. Junto comigo, para falar sobre esse episódio, que a gente vai tratar muito aí sobre Kerberos e sobre Croft, eu tenho a versão distópica, né, de Dona Flo e seus dois maridos. É, sendo a esposa Croft, né, que vai ser falada aqui, e os maridos Golem, que é o personagem de Elton. Manda um alô aí.
Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Estamos indo para mais uma aventura aí muito boa de duas pessoas, amadas e odiadas igualmente, né? Pelo menos pelo meu personagem.
E temos aí La Carrapata, que quem joga é o Daniel. Vou dar um alô aí, Daniel.
Eu gostaria de dizer que em meu coração tem muito mais amor.
É um cara apaixonado, né, bicho?
Com certeza.
O tal do Carrapata é um cara muito apaixonado.
E é sempre o que se fode, né? É o que ama, é que se lasca, né?
Tá pois vendo? É, velho. Gado demais, gado demais. É.
Essa liga sempre machuca o último que demora a largar, né?
É.
Então, quando estica.
Foi longe. Foi profundo.
Já sofri muito, galera, na vida.
O cara chegou filosofando. Não sabemos se é a arte que imita a vida ou a vida que imita a arte, né? Não?
Puta que pariu.
Pois é. É esse o peso do episódio de hoje, viu? Pra Caminhos Separados. Olha aí. O peso começa pelo nome, tá? E, primeiramente, vamos começar agora com os nossos avisos. Uma besteirinha aqui, só pra você ficar a par do que é que tá acontecendo. Olha aí, se você gosta do trabalho que a gente tá fazendo, se você tá imerso junto com a gente nessa campanha, se você se sente parte do Oxe Critei, faça o seguinte, meu brother. Faça o seguinte, minha querida. Tem aí o nosso apoia-se do Oxe Critei, tá bom? Apoia-se/Oxe Critei. Você pode ir lá fazer uma contribuição com o valor que lhe tocar o coração, tá certo? Para poder nos ajudar a continuar mantendo esse projeto no nível de qualidade que a gente tem, viu? Então, fica aí esse recadinho, tá? Para a gente sempre continuando trabalhando dessa mesma forminha que a gente está aqui agora no Oxe Critei, tá bom? Bom, mais um pequeno aviso. Para você que curte o YouTube, estamos agora no YouTube também, tá? Então, não...
Olha aí, invadindo mais uma plataforma.
Finalmente, invadindo, né, galera? Isso aí já era algo que vinha sendo cobrado aí internamente nos bastidores. E agora conseguimos estar no YouTube também.
Pois é. Tem muita gente que curte, né? Fazer esse, digamos assim, o consumo desses streams e tal pelo YouTube, e agora estaremos lá também, viu? Então, assim, a partir de agora, a gente, quando lançar, já lançamos os dois primeiros episódios da segunda temporada. O lançamento do terceiro episódio da segunda temporada, ele também será simultâneo lá no YouTube, então você pode nos assistir em qualquer lugar que for da sua preferência, porque estamos em todas as plataformas de streaming, tá? Isso é massa. Vamos fortalecer aqui que agora o Oxe Critei com o jogo Novo Mundo Livre é uma parceria fechada com a New Order Editora. Essa parceria aí que veio na segunda temporada para engrandecer o trabalho que a gente está fazendo. A gente sabe que a New Order é a editora que trouxe não só Shadowrun, como vários outros títulos de peso para o RPG nacional, né? Então, assim, para a gente ter esse acesso, ter esse contato com eles é extremamente importante, e com isso, obviamente, vão vir coisas muito bacanas para a gente poder usufruir, como cupons de desconto, como sorteios de livros de PDF, livros físicos. Então, vai nos acompanhando aí que a gente vai, digamos assim, ter coisas bem bacanas para a gente... Para a gente estar interagindo junto. e, né, como, digamos assim, uma forma de celebrar essa parceria, a gente colocou uma vinheta imersiva do chip MQT da New Order. Colocamos a New Order aí dentro do nosso jogo, com uma parada de hackeamento que ficou bem legal, uma vozinha. Então, isso aí que você ouviu no início dos jogos é a nossa vinheta de parceria com essa galera.
Ficou muito legal mesmo essa entrada, né? A gente sentiu até que foi algo que faltava, né? Pô, todo podcast tem uma entrada, tem uma vinheta, né? E essa coisa da imersão e a conexão dessa imersão com você entrar no mundo ali, né? Como seria o Cyberpunk, ficou muito legal mesmo.
Sim, sim, com certeza.
E essa vozinha, quem é que faz essa vozinha?
Quem fez a vozinha foi o Renato, que interpreta o Brick, tá? Inclusive, pra galera que é fã de Shadowrun, eu vou até fazer uma parada aqui. Quando a gente fala imersiva, imersiva é em todo aspecto mesmo, tá? Porque o chip MQT, que é o chip mais que tudo, melhor que tudo, ele é um chip, digamos assim, de um conteúdo oficial da lore de Shadowrun, que tem essa função justamente de fazer com que pessoas tenham experiências de outras pessoas, né? Então você vive uma experiência, você vai, sei lá, vai surfar, ou então você vai para uma rave, você grava toda aquela experiência no seu chip MQT e você pode disponibilizar ele para alguém e aquela pessoa vai vivenciar na Matrix, né, essa experiência. Então é essa imersão aí que a gente está trazendo.
Isso já me deu, inclusive, foda, algumas ideias, hein? Algumas ideias de aspiração, hein? Opa. Já me deu algumas ideias de aspiração, isso aí, hein? Muito legal.
Bacana, muito bom, muito bom. Bom, vamos agora, galera, fazer a leitura dos nossos comentários, tá certo? A respeito do episódio 2. Inclusive, comentem, tá? Comentem, porque é bom demais ter esse feedback de vocês. Eu vou começar aqui pelo comentário do Diego Ribeiro. Ele falou o seguinte: a imersão nesse episódio ficou perfeita. Parabéns ao mestre e aos jogadores pela interpretação e ao editor pela escolha brilhante das trilhas sonoras e dos efeitos sonoros. Peso, meu amigo.
Valeu aí, Diego. E realmente, esse episódio, George, o nosso querido editor, se superou, velho. Foi muito bom.
Impressionante.
E o outro aqui é: tema alguém velho numa profissão onde muitos morrem cedo.
Nosso querido, então, Berg.
Rapaz.
Berg Cardoso aí tá sempre acompanhando a gente, né? Excelente comentário. Ou seja, Linka Ferro não é pouca merda, não, né?
Nem Linka Ferro e nem Corvus, tá?
E verdade. Corvus
é uma das figuras que aparece.
É verdade.
Veião. Corvus vem aqui, ó. Pá. Linka Ferro também já tá nessa. Há muito tempo.
São aqueles velhinhos que representam o meme "chame uma ambulância, mas não pra mim".
Lê aí o do Ruini pra gente.
O Ruini também, nosso querido amigo, nos acompanhando aí desde a primeira temporada, traz esse comentário. Ótimo episódio. Ver esse background de dois personagens é muito bom. E esse velho Corvus, hein? Que será que ele tá trampando? Parabéns de novo, galera. Nihuini, muito obrigado pelo seu comentário novamente. E essa é a pergunta que existe desde a primeira temporada, vai entrar para próximas temporadas. O que que Corvus quer? Qual o objetivo desse cara, velho? Só o mestre para nos dizer. Dá para soltar uma palhinha aí, Vivic?
Dá para soltar. A gente vai soltar uma palhinha já, porque esse episódio em especial, como teve uma conversa direta entre Corvus e Croft, no diálogo deles teve uma exposição bem bacana aí do que Corvus está fazendo, viu?
Uhum.
E para finalizar aqui, ó, o Jorge, mais uma vez conosco, obrigado, Jorge, comentou o seguinte: mais um show de episódio, ansioso para ver um Kerberos, personagem roubado de tão forte, se tornar um Kerberos semideus. Meu amigo, aí você não tá ajudando o narrador. Por favor, não faça isso. Não queira essas coisas, não. Porque
eu já
o povo...
Eu já vejo onde que Jorge... Qual time Jorge é, né? Eu já fico desconfiado com os comentários dele, né?
Pois é, meu amigo. Pois é. Eu quero, por favor, que tenha a galera do time do narrador. Me ajudem,
isso,
gente.
Isso não existe.
Me ajudem. Tá difícil pra mim.
Isso não existe.
Inclusive, eu acho que esse comentário do Jorge já entra aí no nosso primeiro tópico, né? De como é que foram esses 3 meses e o que Kerberos ficou fazendo lá. Pelo que eu entendi, ele ficou treinando ali, né? E trabalhando principalmente a mente dele para fazer um tipo de canalização daquele ódio, daquela vontade.
É isso. Perfeito, bicho. Croft e Kerberos são personagens bem diferentes, né? Enquanto o Croft tem um quê de socialização muito grande, Kerberos na primeira temporada ele tá imerso na sua raiva, no seu desejo de vingança, né? E isso traz um RP inclusive difícil para Raul, que tá jogando com ele. Raul é um cara super inteligente, extremamente propositivo, e ele se coloca num papel extremamente necessário para o plot que a gente tem e traz essa característica edge, né, no Kerberos, que vem com uma carga de intensidade muito grande, muito grande. E agora o que a gente começa a observar dentro dos 3 meses da qual Kerberos em especial está imerso, é essa concentração, é esse olhar para si, é colocar essa cabeça no lugar para ele desenvolver todo o potencial que ele tem. Em contraponto, a gente tem Croft, que parece que a sensação que dá é uma sensação de fuga, mas a gente descobre que não. Que ela, enquanto ela estava no local onde ela ficou, essa rosa branca, né, uma boate dentro do underground, ela está se restabelecendo, né, no intuito que ainda ficou muito nublado. Pelo menos para mim, como narrador, ficou muito nublado. Então ela, digamos assim, teve a sua identidade comprometida, né, na temporada passada, e agora parece que ela tá low profile. O que é que vocês acham?
Eu queria puxar só uma coisa antes de entrar em Croft. Que na conversa que tem ali, né, com o Linka Ferro, a gente consegue perceber no episódio que rolaram algumas coisas nessa jornada de Kerberos se tornar Kerberos, né? Então, ele fala ali sobre umas coisas bem bizarras que rolaram. E aparentemente, Linka Ferro diz que não sabia e que também foi manipulado pela Ashcorp nesse jogo que aconteceu, né? Então, dá pra ver mais um pouco de Kerberos ali, desse sentimento que ele tem contra ele mesmo, né? De tipo, pô, a gente fez muita merda e agora a gente tem que destruir essa galera que fez com que a gente fizesse muita merda, para que eles não continuem fazendo as mesmas coisas com outras pessoas também. Então fica cada vez mais claro, né, esse objetivo ali de forma bem propositiva, né? E agora da questão da canalização do ódio de Kerberos para conseguir realizar esses objetivos, né?
Se não uma veia heróica, mas com certeza uma veia anti-heróica da parte de Kerberos, né? De mostrar assim, meu irmão, isso aconteceu comigo, essa merda rolou, Linka Ferro também está envolvido nisso, e a gente se propõe a destruir essa galera de qualquer forma necessária para que não aconteça com outras pessoas. É bom ver esse desenvolvimento de Kerberos. E dando continuidade no teu pensamento, Pevic, sobre Croft, é realmente nebuloso ali. Croft, no geral, é um personagem muito evasivo, né? Muito esguio, né? No que ela quer, nas coisas que ela se propõe a fazer. Mas é massa ver que, tipo, nesses 3 meses, ela precisou, literalmente, só de 3 meses para sair da posição de dançarina para gerente de um clube de alta sociedade, apesar que no underground, mas ela chegou, subiu na vida rápido ali dentro.
Pois é, bicho, pois é. E eu acho que eu vou aproveitar a fala dos dois, tanto sobre Kerberos como sobre Croft, para poder puxar um comentário que eu acho que foi feito, inclusive, pelo Berg em alguns episódios atrás. Porque Corvus, ele aparece nesse episódio e ele conversa sobre as intenções da Estância Negra, e do outro lado Linka Ferro fala sobre o envolvimento dele com a Ashcorp. E em algum momento dos comentários que a gente teve, a gente vê dos comentários falando sobre a área cinza em que todos os personagens e NPCs, enfim, eles estão envolvidos, né? Então, muitas vezes, você não sabe para quem você está trabalhando, você não sabe o que é que, de fato, é o trabalho. A compartimentalização de informação, ela faz todo mundo entrar dentro de uma zona, digamos assim, de atuação, que você não pode dizer se é boa, se é ruim, o que é bom, o que é ruim. Linka Ferro parece que foi, apesar do teor do que ele fazia, como é comentado por Kerberos, parece que de alguma forma ele foi enganado, né? Você vê que na cena da Rosa Branca, que é a boate, Croft está sendo cooptada por Corvus. Então, até onde a Estância Negra, ela de fato é a personificação do que é ruim, e a Fundação Atlanta é a personificação do que é bom.
Justamente, Berg foi... Agora que você falou, PV, que me lembra realmente que Berg falou isso sobre se a gente acha que a Fundação Atlanta é bonzinha assim, tão bonzinha quanto a gente acha que é, a gente tá para ter grandes surpresas para frente, né? É uma marca muito interessante desse universo que a gente tá jogando, que ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Né? Tem veias de cinza aí que a gente vai precisar descobrir. Até porque, como o Corvus disse, né, durante a conversa com o Croft, ele a qualquer momento poderia ter destruído o quartel-general onde a gente estava. Né? Aparentemente ele tem essa informação. E ele não fez. Por que ele não fez? Qual o objetivo dele com isso? Por que ele vai atrás de Croft? Né?
Quando eu vejo Corvus tendo esse diálogo, inclusive, eu acho que... Isso foi um pensamento que eu tive enquanto eu estava ouvindo. A Rosa Branca, ela me pareceu muito um personagem, né? Uhum. O trabalho de edição e sonorização que foi feito pelo George, o editor, ele realmente conseguiu me colocar dentro daquele ambiente onde eu me senti participando daquela conversa de forma passiva, como se fosse ali um cara sentado que está sacando uma conversa alheia, uhum. Alguém que está olhando, espionando... Deu para ter, eu particularmente tive esse feeling que a gente tenta buscar quando a gente narra, né? Corvus, ele vê algo em Croft, isso aí é fato. Inclusive, quando ele entra na cena, ele diz que ele está lá a trabalho. E ele foi para ver ela. Então, talvez o QG dos incursores não tenha sido atacado antes, por conta da própria presença da Croft lá dentro.
Spoiler de narrador, hein, galera? Vamos usar isso no off.
Ai, ai. Olha só que situação que eu tô me colocando. E por que eu tô fazendo isso?
É interessante, mas isso é muito interessante mesmo. O Corvus, ele joga assim. Dá pra ver que ele joga com os interesses das pessoas, né? Então, porque ele tem os próprios interesses. E o que ele basicamente foi buscar lá? Saber o que Croft queria. Então, o que Croft queria? Porque a partir do momento que Croft fala o que ela quer, ele sabe que, muito provavelmente, por ele ser quem ele é, ele consegue dar. Então, até que ponto o que Croft quer ser pode ser dado pela Fundação Atlante?
É complicado, porque você coloca um personagem que ele é, digamos assim, chave, né? Um personagem que tem uma função social, uma função de união dentro do grupo, numa posição bem, bem delicada. Porque... Quando ele sabe, a pergunta dele é: qual é o seu preço? Ele estava disposto a falar qualquer coisa, a responder qualquer pergunta, por mais que ela fosse expositiva, para ele saber qual era o preço de Croft, e ela diz: eu quero ser insubstituível. Então, Corvus, ele está velho, ele está cansado, né? Então, será que seria Croft a pessoa que teria condições de ajudá-lo a passar mais tempo na posição que ele ocupa? Seria Croft a pessoa que, com essa posição de liderança, ela conseguiria assumir o lugar de Corvus?
E eu diria que, principalmente, qual é a pergunta? Por que Croft? Por que não qualquer outra pessoa? Então, o que é que Croft guarda que faz com que Corvus esteja se expondo tanto, sendo quem ele é, para conseguir trazê-la para o lado dele? Quem talvez, é Croft, de fato, então?
Talvez uma relação aí interessante a ser desenvolvida dos dois lados de mentores, né? Nós temos Linka Ferro sendo um mentor, voltando essa função de mentor do Kerberos, e Corvus se colocando ali na frente como um possível mentor de Croft.
Porra! Essa agora eu não vi nem de onde veio, eu tava nem preparado pra ela.
Eu nem tinha pensado nisso assim, tipo, ele chega, ele chama, pergunta qual o preço dela, né? Faz toda aquela entrevista do LinkedIn pra chamar ela pra trabalhar na Estância Negra. E ela fica naquele ali, não sei se vou, não sei se vou. E justamente como você disse, Pevic, ele é um cara aparentemente poderoso, mas velho, antigo, né, que tem os objetivos dele, que ele talvez ele precise de alguém com sangue novo para concluir. E Croft se mostrou uma pessoa extremamente capaz desde que se encontrou com ele pela primeira vez.
Pois é. Fazendo um comentário aqui muito importante, Elton. Corvus e Croft estavam, desde o início da temporada, ligados a pesquisas que eram relativas ao Quinto Mundo. Ela trabalha para as Technology e talvez esse conhecimento que ela tem no olhar do passado seja algo que interessa a Corvus. Seja o link entre os dois que faz com que ela seja importante, sabe?
Uhum.
Talvez entender quais foram as mudanças da quinta para a sexta era possa ser um caminho para descobrir o que eles querem mudar para a sétima era, ou como isso foi feito.
Exato. Que é muito do que a gente tem falado, né? Que aparentemente faz parte de alguma forma desse plot.
Perfeito.
Bom, a gente tem várias... Esse diálogo em si que acontece, ele é todo muito, muito interessante. A gente faz um resgate de um NPC, que é Grog, que aparece na primeira temporada como um cara que salva Croft. A gente tem Corvus com essa provocação ao personagem. E a gente tem, mais uma vez, o Underground aparecendo como uma bela ambientação para ser trabalhada. Como contraponto disso, a gente vai agora para um local que ele é desconhecido, que é onde a gente entra, onde Kerberos estava junto com Linka Ferro e esse personagem novo, né, e tão enigmático, que é esse anão. E para vocês, como é que foi essa entrada de Linka Ferro?
Porra, o bicho veio assim com tudo. Eu achei ele um personagem muito interessante. Né, um personagem antigo na forma como ele se porta, como ele fala, como ele interage com as coisas à volta dele, né? E como um cara que realmente assim quer consertar essa arma quebrada, né, que é Kerberos, de certa forma.
Uma coisa que eu senti que foi falado no game é que Kerberos chega pra ele... desculpa, qual é o nome de Kerberos? Como...
Dominique,
na verdade, né? Chega quando criança. Então, Linka Ferro cuidou de Dominique quando ele ainda era uma criança. E pelo que eu entendi, ou pelo que ficou de sentimento, foi de que ele treinou Dominique até o ponto que aconteceu alguma coisa dentro da AshCorp e ele foi vendido por Linka Ferro para AshCorp, ou isso ainda talvez esteja um pouco em aberto, sabe? Então, o que foi que aconteceu que, se ele me cuidou de mim, por que eu tenho tanto rancor por essa pessoa que sempre cuidou de mim e que me treinou, né? Uhum. Então, dá pra perceber esse sentimento de rancor de agora Kerberos, ou Dominique, contra o Linka Ferro, né? Então, parece uma relação de pai, mentor, que abandonou o filho, ou... não sei. Então, isso fica... eu tô sentindo que está bem no ar, né?
Pô, eu espero que tenham mais interações entre esses dois, porque, justamente como você disse, Daniel, eu tô bem interessado para saber o que aconteceu nessa relação e como é que ela vai ser daqui para frente.
Kerberos, ele vem num momento de fragilidade, né? A alimentação dele é algo que ela é complicada. Ele precisa se alimentar de essência de seres vivos, afinal de contas, ele é um vampiro. O que dá a entender é que a situação na qual ele está, a condição de vampirismo que ele está, ela é colocada pela Ashe Corp. Então, dá para se imaginar que o período que ele estava com o Linka Ferro, ele não era um vampiro. Ele era apenas um desperto. E aí, quando ele é vendido, ele é levado, ele é colocado, né, ainda como criança para Ashe Corp, é quando acontece aí com ele todas essas nuances, a maldição vampírica, né? Ela é colocada e ele torna-se a pessoa que ele é hoje, ele torna-se o Kerberos.
Então, isso quer dizer que Linka Ferro vendeu Kerberos pra Ashe Corp?
É. Vendeu Dominique.
Dominique. Né?
E assim, não só Dominique, como outras crianças também. E aí, nesse episódio, é quando o Linka Ferro, ele fala, não, mas eu fui enganado também.
Então, foi enganado por quê? Qual é o objetivo dele com a Ashe Corp?
Exato. Né? A questão é, o que parece é que, se é verdade ou não, a gente não tem como saber por hora, mas o que dá para entender é que agora Linka Ferro parece ressentido com a Ashe Corp e com a situação na qual ele foi colocado. E ele quer tornar Kerberos / Dominique uma arma, digamos assim, aperfeiçoada. Ele quer tornar ele melhor. Ele chegou a dizer com todas as palavras: eu cometi o erro de lhe deixar ir embora da última vez sem estar preparado. Eu não vou cometer esse erro de novo. Então, olha o peso, né?
Então, imagino que possamos esperar um Kerberos que, quando se juntar ao mundo, vai ser uma pessoa diferente. Imagino. Será que é isso que a gente pode esperar de Kerberos?
Cara, o que é que tu acha, Golem? Faz a tua Elton, ó, Golem. Já tô chamando pelo já... O. Aqui é tudo on.
É tudo on, pô. Caramba, eu acho que Golem, em algum momento, ele, tipo, olhou pra Kerberos e disse, não, se você acha que você pode mudar, se você acha que pode se tornar essa pessoa que você diz que você é, beleza, vamos fazer essa aposta, vamos tentar. Mas aí, quando uma ficha cai, quando tudo se encaixa num lugar, não dá. Não rola. Kerberos pra Golem é um monstro. E é isso aí.
Eu sinto que a mágoa vai falar muito mais alto do que
com
a razão,
certeza,
ou qualquer outra coisa do gênero.
Com certeza.
E eu sou do time que voto em ver um fight estilo Batman vs Superman. Muito bem elaborado. Né? Tipo, Golem chegando preparado pra dar uma surra em Kerberos e, sabe, e mostrar ali o seu potencial, né?
Como um cara, eu fico como muito feliz em ouvir
humano
isso.
Humano que consegue derrotar um deus, né? Digamos assim. Com preparo.
Com preparo. Porra, o bicho virou Batman, mano.
Eu disse. Quem assistiu o nosso videocast... tá lá, se você não viu, vá ver.
Rapaz, eu gostei muito desse tópico, viu? Porque a gente tem... Ó que legal, a gente tá falando aqui sobre reintegração de Kerberos, mas também merece falar sobre a reintegração de Croft, né? Porque, no final das contas, quando terminou a cena de Croft, ela tava recebendo uma ligação de quem? Golem. Esse aqui, que está conosco nesse pós-game. E a Croft, ela resolve não atender aquela ligação. deixar só tocando. O que planta na cabeça da gente uma sementinha do real interesse dela em voltar ou não. E as condições de voltar ou não. E ao mesmo tempo a gente também tem com o Kerberos uma situação que ela é nada agradável com o próprio Golem. Né? Sendo o Kerberos a pessoa que direta ou indiretamente acabou prejudicando ele e a equipe e a antiga equipe de Golem de trabalho. E a treta gigantesca que houve com o Brick na luta. Os dois saíram no mano a mano, né? Então, veja que essa reintegração da equipe, como ela está formada na primeira temporada, não só pela presença do próprio Kerberos, mas pela presença também da Croft, está bem nublada.
Eu diria até que, assim, para Carrapata, ele está vendo Kerberos como assim, o cara errado dessa história, né? Então eu sinto que Carrapata ele apoia ali, por mais que com poucas palavras, Golem. Agora, quanto a Croft,
aí, meu amigo,
o que ela fez.
Ela
importa que ela está de volta.
Exato. É aquele negócio, ela fez tanto errado, mas eu perdoo. Eu perdoo, ela pode voltar.
Eu perdoo. É.
Pô,
é nessa vibe.
Tal do...
Eu acho que.
Tal do homem apaixonado.
Exato, velho. Exato. E ela ainda deve se jantar, viu? Desde a primeira temporada, nada de jantar. Tem que cobrar. Mas a volta de Croft vai ser interessante, né? Eu acho que Golem sente um pouco assim, se sente um pouco culpado, eu diria, talvez até um pouco envergonhado, porque a situação, quando ela terminou a primeira temporada, ela foi capturada dentro da base, passou por umas poucas e boas ali, sumiu por esses 3 meses. Então, eu sinto que... Assim, Golem ele tem uma dívida com todo mundo da equipe. E vai ficar claro ao longo dessa temporada que ele tá lá pra dar o sangue por quem... Por qualquer um deles. Tirando Kerberos, mas... Todos ali, né, ele passaria poucas e boas. E Croft é uma dessas pessoas também.
Ele vai dar o sangue pra tirar o sangue de Kerberos, né?
Exatamente. Mas aí, cenas pros próximos capítulos. No geral, a volta de Croft vai ser muito interessante do ponto de vista, tenho certeza, de Carrapato de Kerberos. Perdão, de Golem, né? De ter essa pessoa que quase cumpre uma função muito parecida com Alpha, né? E Alpha ainda tá desacordada, né? Então, a volta de Croft é algo interessante nessa dinâmica.
Muito, muito interessante pra essa dinâmica.
PV, que eu acho que você talvez já esteja querendo encerrar, então eu só quero fazer um off-topic aqui pra que quem for assistir o episódio se atentar muito na parte de Kerberos e ouvir fora de contexto, né? Aquela trilha sonora com... Vai, Kerberos! Bate, Kerberos! Mais forte, Kerberos!
Ai, meu Deus! Novo Mundo Livre fora de contexto. Tem tudo aqui, galera. É isso aí, tem tudo aqui.
Próximo quadro que a gente tá produzindo no seu agregador de podcast mais próximo.
Tirem as crianças da sala, não ouçam fora de contexto. Valeu, galera.
Elton, por que, é que a gente continua chamando esse cara?
Oh, é pra isso mesmo, é pra isso mesmo. Tem que ter o alívio cômico, porque senão, meu amigo, pesado. Jogos pesados pela frente, viu, minha galera?
Jogos pesados pela frente. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Fica aquele abraço, tá certo? Esperamos vocês todas as segundas-feiras e sextas-feiras com episódios novos, tá? Então, vem-te embora pro Escritei. Um beijo aqui do seu narrador. Até a próxima.
Valeu, galera. Continuem aí com a gente. Se liga no Apoia-se. É aquele troco do pão que dá um gás pra gente continuar produzindo esse conteúdo de extrema qualidade que vem vindo aí. E tamo junto.